Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o Central Manhã. Você quer ficar bem informado? Sintonize, acompanhe a gente aqui no seu canal de televisão, aqui na sua emissora de rádio. Também tem o canal Central de Notícias do Brasil no YouTube. Dá uma prestigiada na gente. Você não tem o tempo todo para ficar na frente da televisão, sentado no sofá. Pode levar a televisão junto com você, levar no YouTube. E aí você não esqueça de dar o like, de compartilhar com os amigos, com os familiares, para a gente dar uma crescidinha melhor. Já tivemos aí atingindo a marca de 1 milhão de visualizações no mês, mas tem uns meses que dá umas baixas também, reduz bastante. Nós vamos a Brasília rapidamente, porque o que aconteceu? Depois da denúncia que a Procuradoria-Geral da República encaminhou para o Supremo Tribunal Federal a respeito da tentativa de golpe, agora a Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gunet, recusou a denúncia nas investigações da Polícia Federal em relação à falsificação dos documentos de vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro. Paulo Otaran.
A Procuradoria-Geral da República pediu arquivamento da investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta fraude no cartão de vacinação do Covid-19. Segundo a PGR, não há elementos que justifiquem a responsabilização de Bolsonaro, que foi indiciado pela Polícia Federal por suposta falsificação do certificado de vacina dele e de sua filha Laura. O cartão serviria para que eles pudessem entrar nos Estados Unidos em dezembro de 2022. Além de Bolsonaro, Mauro Cid e outras 15 pessoas foram indiciadas também na mesma peça acusatória. A Polícia Federal se baseou no depoimento de Mauro Cid, que afirmou que o cartão foi emitido a pedido do ex-presidente.
Todo mundo estava com medo do que ia acontecer depois quando o presidente saísse. E aí foi quando eu falei com o presidente também. Não sei se na conversa meio informal ali, ele, porra, bicho, cai pra mim também. Aí eu fiz pra ele. E aí o que, que aconteceu? Quando o Coronel Cano ficou sabendo, porra, assim, tá doido. Tanto que ele pegou o cartão do bolso do presidente e rasgou.
O presidente ele imprimiu efetivamente o certificado e entregou pro presidente.
Aí o Coronel Cano não vai fazer esse presente, não. Aí eu pedi pra ele tirar. O dele e o da Laurinha.
Em março do ano passado, a Polícia Federal concluiu que Bolsonaro e seus auxiliares inseriram no Sistema Nacional de Vacinas informações falsas sobre o uso da vacina contra a Covid-19. O objetivo era confeccionar um certificado de vacina falso. A delação premiada do tenente-coronel, no entanto, não foi corroborada por outras provas complementares. Por lei, é proibido o recebimento de denúncia que se fundamente apenas em declarações do colaborador. Mas agora cabe ao STF decidir sobre o pedido de arquivamento da peça sugerido pela PGR.
O futuro não espera. Vem para a Uninter agora. Faça uma graduação à distância a partir de R$ 129,00 por mês. Ou faça uma pós-EAD e ganhe outra. Não perca tempo. Estude na melhor EAD do Brasil. Inscreva-se já.
Uninter.com. De Brasília, Paulo Otaran.
Muito obrigado, repórter Paulo Otaran. Só para você entender direitinho, muita gente já usa essa rejeição, esse arquivamento dessa denúncia. Diz, olha, então essa denúncia foi com base naquelas informações do colaborador do Mauro Cid, que era o braço direito de Bolsonaro. Então por que continua valendo as denúncias que foram feitas a respeito da tentativa de golpe de Estado? O que acontece é o seguinte: no tempo da Lava Jato, da Operação Lava Jato, muita gente foi para a cadeia simplesmente por causa aquela delação premiada, né? Você se lembra, né, Jovem Vereiro? O cidadão era convocado, só olha, fulano de tal roubou dinheiro. Aí ia lá, a polícia ia lá e prendia o cidadão. Só que o Congresso Nacional reagiu e disse, olha, não se pode prender, condenar logo uma pessoa, execrar, colocar a pessoa atrás das grades, simplesmente porque alguém disse que ele roubou. É preciso que haja provas disso, que haja uma investigação prévia, que haja provas de que a informação do delator seja uma informação verdadeira. E aí o Congresso Nacional alterou a lei e agora somente quando o delator apresenta a denúncia, confirma lá que houve, que o Bolsonaro mandou falsificar os documentos de vacina dele para ele poder ter o passaporte e ter entrada livre nos Estados Unidos. Porém, o Paulo Gunet, a Procuradoria-Geral da República, não encontrou prova alguma disso. Como não encontrou provas, a denúncia é arquivada, porque a lei mudou. Não se pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro simplesmente pela acusação, pelo que foi informado pelo colaborador, agora colaborador Mauro Cid. Vocês entenderam direitinho?
Isso é um detalhe. Apesar de muitos processos aí que o Bolsonaro e aqueles outros colaboradores, entre eles o Braga Neto, estão sendo acusados, mas o que foi oferecido à denúncia, que eles vão passar por julgamentos, é apenas dois processos. É a tentativa de golpe de Estado e a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. São esses dois casos, esses dois processos, é que eles serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal.
Pois é. Então tá entendido direitinho. Continua, porque nesses casos tem provas. Já tem atas, estão lá no processo.
Tem todo o relato da Polícia Federal direitinho. E muitos outros.
É, exatamente. Mas eu queria trazer logo o repórter Paulo Otaru, o Jonas Mendes já está em linha conosco e eu quero trazer o Jonas Mendes logo depois, mas eu trazer o Genésio Araújo Júnior. O que que acontece? O Brasil pode ter um dos juros mais, das taxas de juros mais altas do mundo até o final do ano. Conte pra gente, Genésio.
Nem só de Bolsonaro, STF e anistia vive o poder no planeta Brasil. Isso vai além das paixões, tolas ideologias e brigalhadas. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, deu sua primeira entrevista coletiva importante após a divulgação do também importante relatório de política monetária. Para começo de conversa, o documento espera que só no primeiro trimestre de 2026 a inflação volte a ficar perto da meta do BC. Só no segundo semestre do início do futuro governo ela vai chegar a 3%. Os membros do governo vinham dizendo que o caos do juro alto era coisa de Campos Neto. Galípolo, que era visto como um menino de Lula, se recusou a criticar Campos Neto. O elogiou, disse que o Banco Central tem liberdade, negou, com ironias, que receba recomendações de gente do governo sobre como proceder. Se negou a especular sobre o futuro do juro a partir da criação do novo consignado para os seletistas. Pelo jeito, o juro deverá aumentar de novo na próxima reunião do Copom. E já é possível arriscar que será entre 0,50% e 0,75%. O Brasil vai fechar o ano com o maior juro do planeta. Essa é a notícia ruim. A notícia boa é que não temos um pau mandado no Banco Central. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Obrigado, Genésio Araújo Júnior, pelo seu comentário aqui no programa Central Manhã. Grande colaborador, Genésio Araújo Júnior. E aí, o que nós estamos vendo? São juros subindo. Não adiantou criticar o ex-presidente do Banco Central. Galípolo continua com uma inflação galopante e com juros cada vez mais altos. E aí, Jalber Pereira, nós corremos risco de, no final do ano, tá todo mundo tomando o café cavalo. Você já ouviu falar do café cavalo?
Não.
É
não.
Aquele que você põe muita água e pocopó. Esse é o café cavalo. Nós vamos trazer agora o repórter Jonas Mendes. Jonas Mendes, bom dia, Jonas Mendes. Você está por onde, Jonas Mendes?
Bom dia, companheiros. Falamos aqui da frente da Igreja do Carmo. E aqui ao lado da Praça João Lisboa. Aí você olhando aqui, no sentido que a gente mostra, aqui tem a Avenida Magalhães de Almeida. Aí você passa próximo àquele antigo ferro de engomar. Mas ontem nós tivemos acompanhando mais um evento na Câmara Municipal de São Luís, com a realização de um painel sobre políticas públicas para as mulheres. O evento foi bastante movimentado, presença de convidados especiais e um saldo bastante positivo. para as mulheres que compareceram em grande número. E na oportunidade, nós ouvimos uma integrante do coletivo Nós, que são em torno de 7 pessoas, a co-vereadora, a Flávia Almeida. A gente começa ouvindo a Flávia Almeida, ela que é co-vereadora.
Nós mulheres, a gente sabe das violências que nós sofremos, estamos aí com altos números em relação ao feminicídio, né? Mulheres vêm sendo estupradas, a gente tem casos nessa Câmara, né? Que vereador teve que ser afastado, foi cassado, né? O mandato foi cassado por ser acusado de estupro, né? Então a gente não pode simplesmente cruzar os braços. Então o mês de março ele serve para isso, né? Para a gente fortalecer essa luta, fortalecer políticas públicas para nós mulheres. Então o que nos incentiva, né? O que nos move a fazer isso são esses números, são esses dados, são esses acontecimentos, né? Então a gente precisa lutar por políticas públicas. Então a nossa casa não pode ficar de braços cruzados, a gente precisa fazer algo. Então a gente entende que a Câmara tem um papel importante, é por isso que a gente traz essa discussão por meio de um painel para a Câmara de Vereadores.
Na oportunidade, também nós ouvimos a senhora Aldreia Noleto, ela que tem uma relação muito próxima ao governo do estado e deixou uma mensagem especial no evento. Vamos acompanhar.
Doutora, como é que a senhora se manifesta diante de um momento como esse, relacionado especificamente à causa da mulher? Bom dia.
Bom dia, mais uma vez aqui na Câmara Municipal de São Luís. E hoje com um painel com um tema muito importante, que é discutir as políticas públicas para as mulheres. Então aqui foi discutido com vários segmentos, mas eu quero ressaltar a importância, não só para nós mulheres, mas para todas as pessoas. Já existem várias políticas públicas para as mulheres, mas ainda precisamos avançar mais. O governador Carlos Brandão, na sua gestão, tem investido muito nas políticas das mulheres, mas realmente, não só no estado, mas em todo o Brasil, precisamos melhorar. Então, é sempre muito bom estar discutindo essas causas das mulheres. Eu, como mulher, me senti muito honrada e me senti feliz por participar desse momento que é muito importante para a nossa sociedade.
Eu garanto para você, companheiras, para vocês, companheiros, que o evento foi maravilhoso, muito bom, realmente. E com este evento, dentre vários que a Câmara Municipal de São Luís realizou durante todo o mês de março, acredito assim que fecha essas homenagens merecidas às mulheres por conta do mês da mulher, que é o mês de março. A data, todos nós sabemos que é dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Então, muitos eventos aconteceram na casa e organizados alguns pela Procuradoria da Mulher, com o aval, evidentemente, que da mesa diretora lá, que tem um comando hoje do vereador Paulo Vitor. E eu queria aqui fechar, nesse momento, aqui agradecendo aqui a informação que chegou para nós aqui, o convite, para que todos nós acompanhem o lançamento da campanha estadual de combate à tuberculose. É uma realização do governo do estado do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Saúde. Acontece hoje, daqui a pouco, às 8:30 da manhã, o lançamento vai acontecer no Praia Mar Eventos, que fica localizado na Estrada Velha, no Calhau, aqui na nossa capital maranhense. E aqui o tempo não tem chuva, nesse momento, o trânsito fluindo normalmente. Desejo um bom fim de semana para todos nós, colegas. É com os senhores aí no estúdio.
Muito obrigado, Jonas Mendes. Parabéns pela matéria. E esse é um assunto que não pode ser esquecido, porque nós temos que continuar avançando. Eu vi ontem depoimentos da ministra Carmen Lúcia, ela falando que a cada 4 horas uma mulher é assassinada no nosso país. Então falta muita conscientização, e que há pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, as defesas dos homens, quando acontecia um caso de feminicídio, geralmente era culpando a mulher pelo fato dela morrer, dela ter sido assassinada. Infelizmente é um assunto muito sério que precisamos avançar, evoluir bastante nesse aspecto para a gente entender que todos nós somos iguais.
Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.